Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Fala aos nossos corações. Eu sei que Tu já tens falado conosco, Pai. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dia das mães. Aí a gente fala assim, poxa, vou preparar uma mensagem sobre Maria. Vou preparar uma mensagem falando de mães maravilhosas da Bíblia. Passa pela nossa cabeça, é natural. Mas, irmãos, assim, é lógico que eu escolhi o texto que a gente vai pregar. Eu não fui, assim, robô e... Não. Mas eu creio que o Espírito Santo inspira pelo que a igreja está precisando ouvir. De verdade. E a gente, antes de preparar a mensagem, a gente busca, a gente ora, a gente pergunta, Senhor, o que Tu queres falar? E nesse processo de procura, de preparo, a gente vai também sendo lapidado, sendo preparado. Hoje eu quero falar sobre o Getsêmani. Sabe, irmãos, nós não gostamos de passar por problemas. É do ser humano. Eu não conheço um ser humano que fala assim, eu adoro um problema. Não, não existe isso. É natural. O ser humano não gosta de problema. A gente não gosta de sofrer. E também é natural, mas alguns sofrimentos, algumas dores fazem parte do processo de crescimento do cristão, do ser humano, de uma forma geral. Por exemplo, para a gente entender que nem toda dor é ruim, quando é que a mamãe sabe que está na hora de alimentar o seu bebê? Quando ele chora. Se ele não chorasse, a mãe não poderia alimentá-lo. Então, nem toda dor ela serve para te acabar. Outro pensamento muito comum é que se eu estou sofrendo, é porque eu estou errado, porque Deus não gosta de mim, porque Deus está se vingando de mim. Se fosse assim, irmãos, não faz sentido o sofrimento de Jesus na cruz, nem no Getsêmani. Ele não fez nada de errado. E mesmo assim, ele passou por esse momento. O Getsêmani era um lugar como se fosse... Sabe quando os jovens escolhem um lugar para se encontrar? E aí, quando você fala, e aí, onde é que a galera vai se encontrar? É no mesmo lugar, no mesmo pico, vamos lá. A gente entende que esse lugar aqui, lendo nos evangelhos, que Jesus costumava ir para esse lugar orar com os discípulos. Então, era um lugar conhecido, tanto que quando o traidor foi procurar, Jesus sabia onde ele estava, sabia onde procurar. Judas sabia onde ir. E quando a prensa da vida chega na sua vida também? Porque Getsêmani era o lugar da prensa da azeitona. Com a prensa da azeitona, você retira dela o que ela tem, o seu líquido, que é o azeite. Tão valorizado nos dias de hoje, desde a época de Jesus. Inclusive, o azeite nunca teve tão caro. Quem faz compra no supermercado sabe de como é que esse líquido está custando preço de ouro. Né? Um dia desses eu fui comprar, eu tomei um susto, quase R$50 um vidrinho de azeite. Misericórdia. Mas a prensa da vida chega para todo mundo. Ela um dia vai chegar na sua vida. Não quero ser portador de notícia ruim, não. Mas se você não passou por nenhuma prensa da vida ainda, um dia ela vai chegar. E quando essa prensa, o Getsêmani, chega na sua vida, o que é que sai de você? Murmuração ou adoração? É nesses momentos, irmãos, que a gente vê realmente quem está comprometido com Deus. Ou quem só está interessado em ganhar os benefícios de seguir a Deus. Como a multidão, às vezes, só está interessada no pão, na multiplicação do pão, no milagre, mas não está disposta a ser discípulo, pagar o preço, a renúncia que vem com a intimidade. Toda intimidade requer renúncia, irmãos. Não é assim no casamento? Você tem intimidade com uma pessoa e você renuncia ter com outras. Isso é intimidade. No Getsêmani, irmão, Jesus travou a maior batalha da humanidade. A cruz só foi o pódio onde ele foi coroado. Mas realmente, aonde ele travou essa batalha foi no Getsêmani, porque foi ali que ele suou gotas de sangue. Então eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Marcos 14, 32. Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma leitura expositiva e tirar alguns ensinamentos do texto. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Primeira coisa que a gente vê aqui no dia mau, quando o problema chegou na vida de Jesus, onde ele foi confrontado com algo que realmente doeu, ele se afastou, ele se retirou com os 11 discípulos, porque um já não estava mais ali. Irmãos, a gente passa por problemas, é verdade. Saiba a quem você procura quando você estiver com problema. Existe um grupo mais íntimo, existe um grupo mais perto. Aqui na igreja, pessoas que podem te dar bons conselhos. Procure pessoas que acreditam no mesmo Deus que você acredita, porque assim eles vão te dar conselhos coerentes com a palavra de Deus. Outra coisa que eu percebo quando a prensa da vida chega é que Jesus foi orar. Por que que você também não precisa? Irmão, se Jesus, uma das pessoas da Trindade, enquanto ser humano aqui na Terra, normalmente, rotineiramente, tinha uma vida de oração. A palavra de Deus fala isso. Por que que nós, cristãos, hoje em dia, desprezamos ou não valorizamos esse momento de intimidade com o Pai, de oração? Versículo 33, ele continua: e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado por um pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Em outros textos falam: fiquem aqui e orem. Existe um grupo mais chegado. Quando as coisas realmente ficam difíceis, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Em muitos momentos na Bíblia, nós vemos que Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Em outros relatos da Bíblia, quem estava presente era Pedro, Tiago e João. Eles eram mais próximos de Jesus. Quando os problemas da vida, quando a prensa da vida chegar até você, saiba a quem você procura. Jovem, procure os seus pais. Eu tenho certeza que os seus pais estão nesse grupo de Pedro, Tiago e João na sua vida, de pessoas mais próximas. Saiba a quem pedir socorro, porque Jesus aqui, ele nos dá esse ensinamento também. Jesus falou para os seus amigos os seus sentimentos. Jesus, ele estava angustiado, pavor e angústia. Irmãos, eu não sei, provavelmente nenhum homem passou pelo mesmo sofrimento que Jesus passou aqui. Porque não era só um sofrimento da expectativa da cruz, dos cravos, mas ele sabia que todo o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, estaria sobre ele. Esse peso foi o peso que ele carregou para que o nosso Deus, um Deus de justiça, pudesse fazer e cumprir toda a justiça em Jesus. O meu pecado e o seu pecado. E ele sabia disso. E Jesus, ele abriu o seu coração. Ele chegou para os três amigos e falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quantas vezes a gente sofre sozinho? Talvez isso é mais característica de homens. Eu acho que a gente quer parecer durão, e aí a gente não fala o que está sentindo. A gente passa no corredor, às vezes vê uma irmã que chega na igreja, já pede oração, a outra ouve, já ora, isso já vai melhorando o nosso coração. Então saiba, se Jesus compartilhou os seus sentimentos com seus amigos, por que que você tem que sofrer sozinho? Por que que você não pode falar que está triste, que está doendo, que você está passando por um momento de dificuldade? Outra coisa que eu entendo aqui nesse texto, que Jesus deixou instruções claras do que se deveria fazer. Fiquem atentos e orem. Em Lucas 22, 40, ele fala, chegando no lugar escolhido, Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Vamos prosseguir. 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te és possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Algumas angústias, irmãos, quando a prensa da vida realmente vier com força sobre você, saiba que por mais que você tenha amigos, que alguns sejam amigos mais chegados que irmãos, algumas angústias são particulares. Você não vai poder compartilhar com ninguém. Irmãos, algumas angústias da vida, nem com a minha esposa, com a Juliana, eu vou poder compartilhar. Eu vou ter que passar sozinho. E isso não é prerrogativa minha, irmãos. Nós também, todos vocês, eu me incluo nisso. Alguns problemas da vida, você precisa entender que é você e Deus. Você pode pedir oração, Jesus pediu oração. Você pode compartilhar com seus amigos mais próximos e deve. Só que alguns problemas que você vai encontrar, você precisa resolver você e Deus. E como é que Jesus fez isso? Prostrou-se em terra e orava. Jesus lutou a sua maior luta de joelho. Por que que a gente às vezes quer ficar lutando em pé? Eu sei, irmãos, que quando o negócio aperta lá em casa, eu tenho um tapetezinho do lado da minha cama. O pastor David trouxe para a viagem que ele fez uma vez para Uruguai. Peru. Isso. É meu tapetinho de oração. Fica do lado da minha cama. Quando o bicho aperta, eu só capoto assim, ó, plum. E como me faz bem, irmãos. Quando você dobra o seu joelho ali, quando eu dobro o meu joelho no meu quarto, eu sou consolado. Eu vejo o céu se abrindo, o Espírito Santo fala comigo. Alguma coisa muda dentro de mim, irmãos. Pode ser que a situação não mude em nada, mas eu já levanto diferente. Eu já levanto com uma postura, com uma esperança diferente. Porque fica muito claro, quando eu me boto de joelho, quem é que manda e quem é que é o servo. Jesus orou de joelho, irmãos. Ah, cria esse hábito. Talvez você fale, pastor, mas eu tenho um problema sério de joelho. Tudo bem, não é com você. Mas se não é o teu caso, aprenda a orar, orar de joelho, no seu quarto. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que quando a gente vê louvando aqui na igreja, na hora do louvor, eu penso assim, poxa, se na igreja essa pessoa é animada assim, imagina ele louvando sozinho no quarto dele. Porque pode ter certeza, irmãos, eu sou muito mais espalhafatoso quando eu estou louvando sozinho no meu quarto, do que aqui na igreja. Ali sou eu e Deus, não tem ninguém me olhando. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que rir, ri. Mas aos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus ora, e eu acho que essa é a única oração, junto com o texto da oração sacerdotal de João 17, que provavelmente também foi feita no Getsêmani nesse momento, que ele ora por ele. Porque no Pai Nosso, ele está ensinando a orar, apesar dele se colocar na oração, né? Ele está ensinando a orar. E aqui ele já começa falando, Abba, Pai. Abba é como as crianças em Jerusalém falam papai. É a maneira deles falarem papai. Irmãos, só no Evangelho nós temos um Deus que podemos chamar de Pai. Que quando a prensa da vida me aperta, quando eu me sinto pressionado, eu tenho para quem correr. Eu vou para o colo do meu pai e falo, papai, está doendo. Papai, tem misericórdia de mim. E aqui ele fala, tudo é possível. Irmãos, tudo é possível para o nosso Deus. E o Senhor Jesus fala que sim, se possível, passa de mim esse cálice. Quem nunca orou isso? Senhor, se possível, me livra desse problema. Que eu não passe por isso. Senhor Jesus, cura o meu filho. Senhor Jesus, cura o meu pai. Senhor Jesus, abençoa o meu marido. A gente vê consolo. A gente vê a onipotência de Deus. Agora, é difícil é orar a segunda parte dessa frase. Porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso é sinônimo de maturidade cristã. Porque a pessoa que é infantil nessa hora fala assim, não foi feito do meu jeito, não quero mais brincar. Não vou descer para o play. Você está disposto a orar? Senhor Jesus, opera um milagre na minha vida, me cura do câncer. Mas, Senhor, sobretudo, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Estar disposto a receber o sim de Deus e o não de Deus. Irmãos, essa mensagem me confrontou muito. Porque Deus não aliviou o Seu Filho no momento de maior angústia e sofrimento dEle. No momento onde Jesus suou sangue, e falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não facilitou a caminhada para Jesus. Eu quero te dizer que em muitas coisas, Deus não vai facilitar a sua caminhada. Porque alguns processos nós precisamos passar. E quando a gente é apertado, quando a gente é comprimido e a gente vai para o momento, para o lugar de oração, um lugar de se prostrar na presença de Deus, nós somos consolados. A palavra de Deus diz lá no livro de Lucas 22, que quando Jesus estava orando, um anjo veio consolá-lo. Irmão, você está pronto para orar, para pedir para Deus ajuda e Ele vai estar contigo. Ele não falou que você não ia ter problema, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está disposto a enfrentar esse problema? E talvez o problema não ia embora. O Senhor Jesus não vai facilitar, nem sempre Deus vai facilitar a nossa caminhada, porque Ele nos ama. Irmãos, alguns processos são necessários. Qual é o pai aqui que nunca deu um castigo para um filho e ficou louco para tirar o filho do castigo? Mas sabia que o melhor era manter a palavra. Irmãos, isso é didático. A gente fica maduro e entende os problemas que a gente vive de uma maneira um pouco diferente. Você está passando pela prensa? Você está sendo apertado pela vida? Glorifica, glorifica o Senhor, não fica murmurando, não é errado pedir, Senhor, alivia, Jesus pediu, mas saiba, Ele é soberano, Ele tem o melhor para você. Está difícil, muito tempo desempregado, o deserto na área financeira, glorifica, Ele tem o melhor para você. Versículo 37, e voltando, achou-os dormindo e disse, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar por nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Tem problemas na vida que até os mais chegados não vão entender. Tem problemas na vida que até a minha esposa, os meus pais, os meus filhos não vão entender o que eu estou passando. Não fica revoltado com eles. Não fica bravo com eles, não. Faz parte do processo. Jesus passou por isso. Ninguém estava entendendo ele. Ele só tinha uma pessoa, a Deus. Tem um momento na tua vida, irmãos, que todos vão virar as costas. As pessoas não vão se entender, não vão fazer por mal. Não é que elas não te amam. Elas só não estão entendendo a tua dor. Não fica bravo com elas. Dobra o teu caminho, dobra o teu joelho, entrega o teu caminho ao Senhor. E essa oração agora, essa oração não, mas essa exortação que Jesus fez a Pedro, eu queria que aqui no lugar do Simão, você colocasse seu nome. Então eu vou botar Paulo. Paulo, você está dormindo? Meu irmão, minha irmã, você está dormindo? Por quê, pastor? Você não consegue vigiar por nem uma hora? Irmãos, isso é muito sério, isso me confrontou demais, estudando a palavra de Deus. Queridos, tem algumas religiões que você é obrigado a dobrar o teu joelho, botar a tua testa no chão 5 vezes por dia, querendo ou não, tendo problema de joelho ou não. É isso, se não fizer, morre. E a gente, com a liberdade que Deus nos deu, porque foi para a liberdade que o Senhor nos alcançou, como que eu tenho usado essa liberdade? Você não consegue tirar 20 minutos de oração 3 vezes por dia? Você não consegue tirar 20 minutos de busca de Deus, leitura bíblica e oração de manhã? Você não consegue tirar 20 minutinhos da tua hora de almoço para se dedicar às coisas de Deus? Você não consegue tirar mais 20 minutinhos no final do seu dia? Você não está conseguindo vigiar por nem uma hora? Irmãos, tem misericórdia. Isso foi na minha testa. Porque fica falando assim, fala, não, mas o pastor fala, mas eu estou estudando a Bíblia, fazendo mensagem, mas será que eu estou me dedicando para a minha vida devocional uma hora por dia? Tem gente gastando horas e horas e horas no Netflix, na rede social, no joguinho, não interessa. Sabe por quê? Ali está teu coração. Você sabe o que você ama mesmo? É o Instagram. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Quanto tempo você gasta assistindo seriado? Você sabe o que você está dizendo para Deus? Que o que você realmente ama é aquilo. Porque a Bíblia diz isso. Em Mateus 6:21 fala assim, ó, porque onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Será que você realmente ama a Deus? Você está empolgado de ser agora filho de Deus? Você quer saber mais de Deus? Você quer ter mais intimidade com Jesus? O tempinho livre que você tem, você ouve um podcast, você lê, ouve uma música, se conecta com Deus? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu dar um conselho para vocês, ou trazer uma verdade. A tua carne é fraca. Não confie em você. Você vai pecar. Se você confiar na tua carne, no teu poder de resolver, no teu domínio próprio, você vai pecar. Só tem um jeito de ganhar essa batalha. Alimenta o espírito, que ele vai vencer a carne. Vigiem e orem. Sabe, irmãos, tem gente que leva para um lado muito romântico, só quer também orar, vive orando, mas não vigia. E aí se coloca em posições que acaba te levando, te expondo ao pecado. Vigiar é para fora, não é? Quando você pensa em vigiar, você imagina alguém fazendo assim com binóculo, né? Quem tem filho pequeno, tipo, Dora Aventureira, está vigiando, tá olhando o que tem em volta. Você anda vigiando? Vigiando os lugares que você anda? Porque, irmãos, como os jovens se colocam em situações desnecessárias de exposição, porque não vigiou. Quando foi ver, vamos, estava lá. Quando eu era estagiário na IBM, irmão, você imagina um menino com 18 anos, 19, estagiando na IBM, tudo pago, dinheiro dos pais, né, meu dinheiro era todo. E eu tinha um monte lá nessa situação, jovens, estudantes, empresa boa, pagava bem na época, acho que 800 pratas de estágio na época, era tudo. E aí, todo mês, quando o dinheiro caía, tinha despedida de solteiro dos meninos. Eu falava, não vou. Não, vamos lá. Você não precisa fazer nada, não. Falei, eu me conheço. Eu não vou. Irmão, vigia. Vigia onde você anda. Vigia onde você anda frequentando, os lugares que você anda frequentando. Vigia o que você anda assistindo no seu celular. Vigia o que você anda vendo na internet. Vigia algumas conversas, irmãos, até dentro da igreja. Tem conversa que não edifica. Tem coisa que não é mais se pode ou não pode. O jovem tem muito isso, né? Pode ou não pode. Eu era assim. Por quê? Porque parece que ele quer andar na linha da onde pode ou não pode. Quando você vai crescendo com maturidade um pouco, você já não pergunta se pode ou não pode, você pergunta, edifica ou não vai edificar? Porque às vezes até pode, mas vai edificar? Isso vai ser bênção para a minha vida? Para quem está ouvindo? Vigia e ora. Se vigiar é para fora, orar é para dentro e para cima. Gasta esse tempo. Vigia e ora para que você não caia em tentação. Você está tendo tanta dificuldade de vencer tua carne, talvez você esteja vigiando pouco e orando pouco, irmão. Talvez você precise buscar mais. Talvez você está buscando pouco, então a carne está crescendo. Retirando-lhes, 39. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Irmãos, eu não quero, quando Jesus voltar, me pegar dormindo. Eu não quero ser pego assim, sem saber o que responder, irmãos. Jesus está voltando. Abre teu olho, vigia. Vigia, jovem, vigia você que trabalha na igreja, você que é líder, porque senão teus liderados vão subir e você vai ficar. Misericórdia, tá? Mas é muito plausível que o pastor fique e a ovelha suba, tá? Então, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Irmãos, a alegoria da prensa, eu queria trazer alguns ensinamentos do Getsêmani para a nossa vida agora. Primeiro, que só aceita passar pela prensa quem é discípulo. Só aceita passar pela prensa quem está disposto a seguir Jesus, seguir os seus passos. Mesmo que doa, mesmo que eu tenha que mortificar a minha carne, mesmo que eu tenha que renunciar a desejos, mas eu vou seguir Jesus. Primeira prensa nos mostra isso, os historiadores da época falam que o primeiro azeite que era retirado era um azeite da adoração, era usado no templo, que era o azeite de maior qualidade. Então, quando o primeiro problema vier na sua vida, quando as pressões da sociedade vier sobre você, saiba que o que está saindo de você tem que ser adoração, que a tua vida possa ser uma adoração a Deus. Lá em Êxodo 27:20 fala assim, ó: ordene aos filhos de Israel que tragam a vocês azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Irmãos, algumas prensas da vida nos fazem nos aproximar de Deus. E aí a gente dobra o nosso joelho e aí começa a sair o azeite da adoração. Porque somos novas criaturas, somos transformados, entendemos isso. Mas tem mais prensa. E aí vem a segunda prensa. E aí essa segunda prensa, ela já tira um azeite que não tem a mesma qualidade, não é um azeite tão puro, e é um azeite utilizado para alimentação. Sabe o que eu vejo, irmãos? Usar o exemplo, tantas vezes você me usou de exemplo, né, meu pai? Está na hora de eu dar o troco. Olha o suspense. Papai teve câncer. E quando meu pai teve câncer, a gente orou, a gente buscou. E graças a Deus, papai está curado. Mas eu ganhei uma chancela, irmãos, de filho de pai com câncer. E quando alguém nessa igreja me procura e fala assim, meu pai está com câncer, eu falo para ele, eu sei o que você está sentindo. O problema que você está passando, irmãos, por mais difícil que seja, eu não sei qual é a sua luta, mas vai te dar uma autoridade nessa área. Para quando alguém chegar na igreja ferido, em cacos, com a vida destruída, você fala assim, olha para mim, eu venci, eu passei por isso, hoje eu estou aqui. Ninguém quer essa chancela, mas filhos espirituais que seguem a Deus, estão dispostos a ser discípulos, começam a ser alimento nos outros através da sua doença, através do seu problema, através do seu drama. E aí vem uma terceira prensa. E aí tira um azeite, um óleo, que era utilizado para iluminar as cidades, para botar nos candeeiros. Em Mateus 5:16 fala assim, ó, assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Irmãos, quando a gente passa por um problema no trabalho, na família, e as pessoas que não são convertidas veem a maneira que eu passo por esse problema, eu dou testemunho de Jesus. Saiba, a maneira que você reage no meio do teu problema, você está glorificando a Deus. Isso se você está passando em adoração. Que o teu problema possa servir de luz para outros, para mostrar a verdade do Evangelho. Que no meio do teu problema, você possa abrir os teus lábios e proclamar o nome do Senhor Jesus. Porque pessoas que sabem o que você está passando, vão falar assim, ele tinha tudo para abrir a boca dele e praguejar. Amaldiçoa o teu Deus agora e morre. Não foi isso que ele fez. Que no meio dos problemas, o Espírito Santo possa encontrar em mim e em você uma vela, uma lâmpada que traz luz no meio da escuridão. E a última pedra, a última prensa. Essa é só para aqueles que alcançaram um nível de maturidade cristã, que depois de se diminuir, de ser apertado, de adorar a Deus, de usar a sua vida como exemplo, o último óleo que saía era utilizado, o último azeite que saía era utilizado para fazer sabão. Irmãos, você vai chegar num nível de maturidade espiritual, que você vai poder tratar com a sujeira da vida dos outros, e você vai poder ajudá-los a se limpar, a se livrar do seu pecado, se livrar dos seus maus hábitos, porque você já está num lugar de autoridade, um lugar de maturidade cristã, que você pode lidar com o lixo dos outros, com o problema dos outros e não se contaminar. Mas para isso, foi preciso passar pela prensa. Eu quero terminar, irmãos, trazendo um paralelo de dois jardins. A Bíblia começa falando de um jardim. Adão, primeiro Adão, não tinha problema. Estava tudo resolvido. E mesmo assim, ele resolveu desobedecer. E a desobediência dele o afastou de Deus. e nos transformou inimigos de Deus. Mas aí, há 2000 anos atrás, o segundo Adão veio e num outro jardim, cheio de problemas, cheios de dificuldades, ele resolveu obedecer e pagar o preço. E porque Jesus pagou o preço, eu e você agora temos acesso ao Pai. Porque Jesus pagou esse preço, eu e você podemos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto e falar: Abba, Pai, papai, está doendo, tem misericórdia de mim, resolve o meu problema, se possível, passa de mim esse cálice.